Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Thiago Raposo, Diogo Gomes e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor.
Para você que nos ouve no cafecomvelocidade.com.br, estamos começando a edição 620, depois do Grande Prêmio da Itália em Monza, mais uma vitória da Ferrari. Para você que é ouvinte do Café com Velocidade, isso aqui já estava previsto, descrito. Nós falamos isso depois do GP da Hungria, antes das férias. Durante as férias a gente bateu sempre nessa tecla, olha, Bélgica, Itália, características da pista, características do carro da Ferrari. A Fábio Campos bateu muito nessa tecla aqui, de que era esperada essa vitória. E agora eu chamo ele, Fábio Campos, e já te pergunto, Fábio Campos, acabou? Ferrari não vence mais nessa temporada? Já que você cravou as duas vitórias, eu quero saber. O prognóstico da equipe italiana de Maranello para o resto da temporada. Tem mais pista para a Ferrari durante o ano, Fábio Campos? Seja muito bem-vindo à edição 620.
Olá para você, Thiago Raposo. Olá para o nosso... que eu não vou chamar nem de convidado, porque eu vou deixar você explicar por que que essa edição do Café já é uma edição histórica para nós, porque temos aqui um novo componente, mas eu deixo você dar os detalhes daqui a pouco. Você já foi direto e reto na pergunta. Eu acho que, independente de ter pista para Ferrari ou não, eu acho que pode haver uma ou outra pista, no máximo, que ela consiga... digamos, soltar o seu equipamento no ápice do que ele pode render. Eu acho que a questão nem é essa, da gente saber se a Ferrari vai fazer alguma coisa ou não. A questão é que a Ferrari consegue atenuar um ano horroroso, um péssimo ano, que não se apaga com essas duas vitórias, mas que se atenua, porque pelo menos se quebrou uma escrita de 9 corridas em Monza. E quando a Ferrari vence em Monza, uma vitória da Ferrari em Monza é, para mim, um feito do esporte. É uma coisa para se chamar atenção em qualquer veículo de comunicação, seja ele especializado no que for. Cada esporte tem os seus marcos, né? Tem os seus momentos. O futebol é a Copa do Mundo, enfim, as Olimpíadas. Um dos marcos do automobilismo é ver a Ferrari ganhar em Monza. Então, e com todas as circunstâncias que aconteceu, que nós vamos destrinchar aqui ao longo desta edição, eu há muito tempo não via uma corrida tão tensa, e não vivia uma tensão tão grande numa corrida, mas a Ferrari pelo menos ganhou em Monza. A Ferrari pode dizer isso. Não apaga a catástrofe de projeto que foi 2019. Claro que alivia, claro que as manchetes hoje são todas alegres e contentes. É muito pouco para quem fez aquela pré-temporada. Muito pouco, e a Ferrari não pode pensar em corrida, tem que pensar em campeonato. Mas, como eu disse, vitória da Ferrari em Monza é um marco do esporte mundial, muito além do automobilismo.
Com certeza, né? Não acontecia desde 2010 com Fernando Alonso, então os tifosi puderam mais uma vez comemorar e festejar a vitória, e como foi, né, brigando aí, um moleque que chega como novo ídolo e tal, venceu, vem de uma vitória na Bélgica em Spa-Francorchamps, agora repete a vitória e tudo mais, realmente levou aí a torcida ao delírio, né, e como é bom, né, ouvir os áudios, né, Fábio Campos da pista, a gente já comentou isso aqui em programas passados, mas ouvir a torcida comemorando e vibrando, e aconteceu demais isso no final de semana lá em Monza. Vamos falar então do nosso... convidado barra membro do podcast.
Convidado
já,
coisa nenhuma. Não é mais convidado. Convidado
coisa algo, nenhuma. Já há algum tempo nós estávamos aqui, né, estudando realmente que precisávamos voltar a ter mais um componente, principalmente depois que Diogo Gomes resolveu estudar, acreditando que estudar seja a solução para o futuro dele. Mas enfim, está lá estudando. E ficou aí o Fábio Campos, a gente chamou aí, né, principalmente no primeiro semestre, uma série de convidados diferentes, quase todo o programa aí tinha um convidado diferente aqui e tal, E aí a gente teve a felicidade de chamar o nosso querido Fábio Wilson numa edição. Nem me recordo mais qual foi o número, Fábio Campos, mas Fábio Wilson veio aqui com a gente e tal. Fábio Wilson é um apoiador, tá lá no grupo de apoiadores e tudo mais. E a gente gostou bastante, principalmente porque ele pedia a palavra, e ele fazia pergunta, ele participava. Não ficou muito engessado, nenhuma crítica a quem, de repente, a gente teve outras pessoas que passaram por aqui que também tiveram a mesma proatividade, mas eram pessoas aí que têm já projetos paralelos, pessoas com agenda um pouco mais desafiante e tudo. E aí surgiu o Fábio Wilson, que nos agradou e tal. A agenda dele, de cara, nos preocupou bastante, porque é um cara muito ocupado, Fábio Campos. Mas aí a gente acertou as bolas e tudo e tal. Ele falou que tem disponibilidade, sim, de segunda-feira. Então, Fábio Wilson, seja muito bem-vindo. Não mais como convidado, mas agora como integrante dessa bancada aqui. Espero realmente que você goste desse desafio aí, aceite esse desafio aí numa boa. É pesado, já te digo, porque nós estamos aí vamos comemorar agora 12 anos, né? Final de outubro. Estamos aí prestes a fazer aniversário de 12 anos, semanalmente aí, então, nas primeiras semanas, às vezes uma festa, oba-oba, daqui a pouco pode ser que você já não esteja tão feliz, tão alegre, mas o negócio é segurar as pontas e tá aí, discutindo com o pessoal e falando de automobilismo. Então, seja muito bem-vindo, oficialmente agora, como novo membro do programa.
Bom, primeiramente, queria agradecer o convite, tanto do Thiago quanto do Fábio. Eu fiquei muito contente e surpreso quando eu recebi o convite para me tornar um integrante fixo. Então, realmente agradeço, realmente tenho alguns percalços de agenda durante a semana, mas não às segundas-feiras. Acredito que eu vou conseguir gerenciar isso de uma forma legal. E o mais bacana disso tudo é que a gente que gosta de automobilismo se sente feliz sempre que a gente pode conversar com alguém sobre o esporte que a gente tanto ama. Porque não é fácil você encontrar, sentar na mesa de um bar e começar a falar de Fórmula 1 como a gente fala de futebol. Então eu acho que aqui vai ser um espaço que vai servir não só para que eu alimente essa minha paixão, dê os meus pontos de vista, que muitas vezes vão ser contrários ou nem tão corretos na visão dos ouvintes, mas eu acho que serve até como uma terapia. E a gente tem, eu particularmente, tenho uma semana bastante atribulada, bastante cheia, filho pequeno, enfim, acho que é uma válvula de escape e da melhor maneira possível, a melhor terapia que eu podia ter, e eu espero contribuir e vida longa ao Café com Velocidade, que eu possa participar dessa história em muitos e muitos episódios.
Você quer dizer, Raposo, que não satisfeito com um Fábio, você trouxe outro? É isso. Você quer mais? Eu entendo que você quer mais. É isso.
Não, eu gosto. Você sabe que eu estou estudando muito a PNL, eu gosto como as pessoas ressignificam. Talvez pode ser que insatisfeito com o Fábio, eu trouxe outro.
Então, mas você está me dando muito. Peraí, primeiro eu já não entendi a sigla. Você está me dando o quê? PNL?
Programação neurolinguística, a arte de se ressignificar os percalços da sua
Meu
vida.
Deus.
Então, eu gostei da forma que você ressignificou. Então, eu estou satisfeito com um e trouxe outro. Tá bom.
É, pode ter sido um futuro substituto, eu entendi o que você quis dizer nas entrelinhas. E gostaria de dizer que eu avisei aos ouvintes que teríamos um novo integrante há muitas edições atrás. Quem escuta prestando atenção já esperava todas as boas-vindas pro Wilson, FW. Nossa, eu já começo até lançando uma enquete, tá? Como vocês querem que ele
Como
seja chamado?
chamá-lo?
Como chamá-lo, já que Fábio aqui, a gente
Fábio.
vai ter que se seguir aqui a ordem hierárquica de tempo de casa. Então já fica
Claro.
lançado para quem quiser sugerir como nós vamos chamá-lo. Mas enfim.
E o meu pedido aos ouvintes é que nesse começo sou super aberto a feedback, o que vocês acharem que eu estou fazendo correto, ou coisas que vocês não gostem. Em relação à opinião, não, porque opinião é algo muito pessoal. Mas em relação ao modo como eu vou conduzir aqui o programa junto com vocês, sintam-se à vontade para enviar feedbacks positivos e negativos. Acho que só vai me ajudar a crescer e colaborar com o programa.
E eu só gostaria de deixar claro que quem foi convidado vai voltar, tá? Isso aqui não é um encerramento de convites, porque senão fica parecendo que eram convidados que estavam apenas, enfim, tapando buracos. Não. Todos os
Com
que por aqui
certeza.
passaram esse ano, e passaram muitos, estão com portas abertas para voltar para a gente fazer. Nós já fomos em cinco nesta bancada. Já fomos em cinco. Ou seja, 4 não vai, não é problema nenhum para nós. A gente pode falar de Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1, Raposo, ou não? Você ainda não quer?
Podemos, é claro que nós vamos começar a falar. Só quero dar o último aviso, né, ao Fábio Wilson, que ele falou assim, de discordar e tal, que discorde, Fábio Wilson. A gente gosta muito do debate aqui, sabe? Se de repente eu e o Fábio Campos sou por uma linha que não for a sua linha, fique completamente tranquilo de discordar. A gente ama realmente que quando tem discordância, que a gente sabe que a gente debata, e até que se no fim do debate cada um continuar com seu ponto de vista, tá ótimo. A gente joga a batata quente pro ouvinte, ele ouve os dois lados aí, toma a própria opinião dele, às vezes a gente ajuda aí, de repente, a reflexão. Então fique tranquilo com essa questão de discordância, aqui a gente ama isso, e a gente meio que não tolera a doutrinação, temos que pensar todos iguais no caminho e da mesma forma.
Legal. Não, e se eu só puder fazer o meu primeiro comentário aí a respeito, seguindo a linha do que o Fábio Campos falou a respeito do Grande Prêmio da Itália, para mim, a Ferrari, vou fazer uma analogia rápida aqui, sabe os golfinhos do SeaWorld, aquele parque na Flórida, que eles vão, saem, fazem uma gracinha e voltam pro fundo? Para mim, a temporada da Ferrari foi isso. Eles saíram, fizeram uma gracinha na Bélgica, uma gracinha em Monza, e vão voltar pro fundo agora. O campeonato tá mais do que decidido, foi muito legal as duas vitórias do Leclerc, mas eu acho que a Ferrari já devia começar a pensar em 2020.
Analogia raposiana. Raposo já trouxe essa analogia aqui uma vez.
É uma analogia famosa no meio. É uma analogia famosa no meio no esportivo, os golfinhos, né, que fazem uma gracinha e afundam novamente. Mas só antes da gente começar a discussão, Fábio Campos, até para você comentar em cima desse comentário aí do Fábio Wilson, eu quero só lembrar, né, eu falei aqui na introdução sobre o Fábio Wilson, que ele é um apoiador, veio do grupo de apoio e tudo mais. Convidar você que está nos ouvindo e ainda não conhece esse grupo, né, o que é o apoiador e tal. Nós temos esse projeto lá no apoia.se/Café com Velocidade, que é uma plataforma aí dessas vaquinhas virtuais que acontecem para você apoiar projetos. Nós estamos lá, onde os nossos ouvintes aí compraram essa ideia, né, um programa de 12 anos, é uma quantidade gigantesca de arquivos, de áudio, imagens e tudo mais, e a gente teve que começar a ter gastos com servidores para armazenar tudo isso. Então a gente fez aí, a gente lançou esse plano aí já há algum tempo, e muitos ouvintes compraram ideias, estão lá colaborando com a gente com a quantidade que cada um pode, né? Cada um põe aí o que sabe, o que pode do bolso, e cada um pouquinho de cada um, tenha certeza que ajuda demais a gente realizar os nossos planos. A gente ousa aí com algumas coisas, a gente mantém equipamento, a gente paga os custos, as coisas que precisam ser pagas. Então, se você também quer se tornar um apoiador, se você gosta desse programa e de repente aí 5, 10 reais mensais não vão fazer falta para você, ou qualquer outro valor, apoia.se/Café com Velocidade. Em contrapartida, nós temos um grupo exclusivo no WhatsApp, onde só participam os apoiadores, então lá a discussão rola bem legal e harmônica, né? Então, é um grupo muito gigantesco. O grupo, quando começa a ficar com mais de 200 pessoas, fica bem desafiante a gerenciá-lo e acompanhar as mensagens, mas o grupo dos apoiadores está ali com um número bem interessante, menos de 50 pessoas, então. Não que a gente está feliz, né? Se tivesse mais 200 apoiadores, estaríamos felizes, né, Fábio Campos? Mas é um grupo que, por enquanto, está fácil de administrar.
Inclusive, esse grupo, Fábio Campos participa dele. É o único. Tá? Eu não sei se eu estou convidando ou desconvidando o ouvinte ao falar isso.
Mas sua ressignificação, eu estou gostando.
Tá vendo? Eu estou aprendendo com o âncora. Eu estou aprendendo com o âncora.
Sua autoestima hoje tá ótimo. É bom pessoas com autoestima, Fábio Campos.
Eu sou muito feliz e gostaria de fazer um agradecimento aqui público antes da gente começar o programa. Primeiro dizer que o Fábio está aqui chegando, muito bem-vindo, porque nos desafiou intelectualmente. E ouvinte serve para ele a mesma premissa. Tenho muita saudade dos e-mails do Herrera, porque o Herrera sempre foi um cara que nos desafiou intelectualmente, que não significa discordar sempre, mas é fazer comentários que nos façam pensar, que é o nosso objetivo aqui. Dito isso, prometo encerrar rapidamente, porque o ouvinte já deve estar roendo as unhas, querendo ouvir de Leclerc, de Vettel, de Monza e de tudo mais. Faço um agradecimento público, já o respondi via Twitter, ao Carlos Eduardo Valese, que nos escreveu uma mensagem muito legal na semana passada, semana que nos, inclusive, rendeu novos apoiadores, se eu não estou enganado, não é, Raposo? que se juntaram aí ao anúncio que você está fazendo. E o Valese nos elogiou do nosso programa e eu fiquei muito satisfeito com as palavras dele, porque ele elogiou aqui a nossa análise bem destrinchada da questão da morte do piloto da Fórmula 2, o Antônio Hubert. Então faço aqui um agradecimento público às palavras dele e, enfim, muito obrigado. Só dele nos escutar, eu já fico muito feliz. Ele nos elogiar, inclusive ele é um dos convidados que passaram por aqui e que também voltará, não temos dúvida nenhuma. Não é isso, senhor Thiago Pereira Raposo?
Oh, exatamente, por mim já voltava na próxima edição. Eu deixava intimado o Valese voltar, Valese do podcast F1 Brasil, acho que muitos aqui conhecem, mas se de repente alguém não está ligando o nome à pessoa, o Valese do F1 Brasil. Então,
os valeu, caras mais famosos da podosfera brasileira, não tem como não saber.
Exatamente, e está lá também ajudando.
Já ouvi no setor G, ele negará até a morte, mas tenho convicção de que já ouvi por ali. Mas fica no ar isso aí. Para jogar por terra, né? Todo o agradecimento e deixá-lo com raiva. Mas fica. Ele e Rubens GP. Rubens GP também. Já vi no G.
Fábio Campos, respondendo aí a questão que o Fábio Wilson colocou, realmente foi um movimento do golfinho? De certa forma, né? Foi a introdução, né? A pergunta que eu te fiz na introdução. Mas antes da gente falar do Leclerc, falar sobre se há possibilidades da Ferrari entrar de repente aí nessa briga, não para ser campeão, mas para incomodar um pouco mais ali o Hamilton, ou você acha que não, já esse carro realmente está fardado, teve sido apenas essas duas corridas, e da agora para frente a gente volta ao script normal, que é a Mercedes sobrando lá na frente?
Pois é, Raposo, eu fiz questão até de deixar bem explícito na abertura a questão de como o ano da Ferrari não muda. Na minha visão, com essas duas vitórias. Claro, se você passar o ano em branco, como se ameaçou em um determinado momento da temporada, seria muito mais grave, evidentemente, seria muito mais retumbante, como diria a imprensa toda, em voz unida. Mas a Ferrari pegou uma pista, ou teve uma pista agora, que transformou a fraqueza em força. A fraqueza dela em força. Porque é incrível como o carro é uma coisa em reta e uma outra coisa em curva. E o Campeonato Mundial de Fórmula 1 tem muito mais curva do que reta. Essa é a verdade. Então, a Ferrari tem várias coisas que a gente pode pontuar aqui. Inclusive a recompensa de médio e longo prazo por ter apostado no talento. Mas eu falo sobre isso daqui a pouco. A questão técnica, eu, por exemplo, já não a vejo nem entre as duas melhores de Singapura. Eu acho que Singapura é Mercedes versus Red Bull. Gostaria de lembrar para o ouvinte que está mais, digamos, empolgado com a Ferrari, a chacoalhada que a Ferrari tomou na Hungria. Aquilo ali foi uma verdadeira varrida, se é que a gente pode trazer esse termo para o automobilismo. Então, ressaltei na abertura, é lindo, o momento é fantástico, vivenciar aquilo, eu já estive em Monza 3 vezes na minha vida, vi no máximo a Ferrari fazer primeira fila e vi o que é a festa de um piloto na primeira fila, como eles vão para a corrida no domingo com outro clima. Passei o domingo imaginando o que deveria ser estar ali naquele momento, sem dúvida nenhuma, não sei, talvez até pensei se não trocaria as minhas idas lá em 2013, 15 e 16, por uma ida que fosse com vitória da Ferrari. Mas não trocaria, não. Trocaria, não, por causa de, enfim, outros motivos que não vêm ao caso. O que vale é que a Ferrari realmente, ela tem vitória? Tem vitória. Mas é importante deixar claro. Numa pista que transformou a sua fraqueza em força. As outras, repito, pode até ganhar uma ou outra, o que falei na abertura. Não dá para cravar que não vai ganhar mais. Talvez até no Brasil, enfim. Não dá para ficar aqui fazendo futurologia. O fato é que o que a Ferrari foi na pré-temporada faz de 2019 já praticamente um ano fracassado. Dá para mudar isso? Dá. Essas duas vitórias, na minha opinião, não mudam. Parabéns, mas não mudam.
E o Charles Leclerc fazendo pelo menos ali a parte dele, né? Seu carro é mal desenvolvido. Não tem muito mais o que o piloto fazer, a não ser tentar tirar o máximo com o que tem na mão. E ele conseguiu, Fábio Wilson, nessas duas últimas provas, a render e capitalizar em cima dessa vantagem da Ferrari em pistas rápidas, em pistas com longas retas, como foi o caso de Spa-Francorchamps, como foi o caso da Itália. Nem podemos falar que ele teve vida fácil, que foram vitórias tranquilas e que, de repente, já não colocou à prova e tal, a capacidade dele, porque, principalmente agora na Itália, teve, né, que duelar ali com o Lewis Hamilton, jogou duro. A gente vai até entrar daqui a pouco nos méritos, se merecia punição, se não merecia punição e tudo mais, recebeu uma advertência, mas jogou duro com o Lewis Hamilton, né? Segurou uma pressão, soube andar no ritmo dele no final também, né? Que tinha uma aproximação do Valtteri Bottas, até que o Bottas consegue aí, comete um erro e perde aí, as chances, a oportunidade de alcançar. Mas podemos dizer, se a Ferrari não fez o que esperava que ela fizesse na temporada, depois da pré-temporada, o Leclerc fez, né, o que se espera dele, aproveitar as oportunidades e ir lá e fazer o melhor que ele pode com o carro e conseguir essas duas vitórias para a equipe.
Com certeza, e eu acho que, na verdade, o que traz de melhor essas duas vitórias da Ferrari no campeonato é justamente o trunfo do Charles Leclerc. E a prova de que o futuro da Ferrari está no Charles Leclerc. Ele demonstrou controle emocional, por mais que ele tivesse sofrido pressão, especialmente do Hamilton ali em alguns momentos antes do erro do Hamilton, e no final soube controlar. Para mim, ele estava controlando o ritmo quando o Bottas tentava se aproximar, ficava 3-4 décimos, ele abria um pouco. Então, ele mostrou para mim ser um piloto, talento todo mundo sabe que ele tem de sobra, né? Mas ser muito forte emocionalmente, por mais que ele tivesse aquele pequeno erro, que no momento eu tive uma opinião e eu, analisando friamente, depois eu explico, eu mudei a minha opinião. Mas eu acho que ele demonstra o quanto ele vai dar trabalho, principalmente nos próximos anos. E tem tudo para brigar pelo título se a Ferrari tiver um carro decente em 2020. Eu gostei bastante do que eu vi nas duas últimas provas do Leclerc.
Eu também. O Leclerc começou a temporada meteórico, né? Com aquela apresentação na Austrália e tudo mais. Depois teve aí uma queda, começou realmente a andar um pouquinho atrás do Vettel, algumas corridas com muitas dificuldades. Mas agora, quando teve a oportunidade, quando teve o carro na mão, na Bélgica, né? Fez as sextas-feiras e o sábado de uma forma magnífica. Agora também andou muito forte. Aliás, a gente vai falar do sábado no bloco 2 ou no bloco 3, se tiver. A gente começa a gravar o programa, a gente não sabe ainda quantos blocos teremos. Depende do andamento, mas fiquem tranquilos que em algum momento nós vamos falar da classificação aqui nesse programa. Não nesse primeiro bloco, que a gente vai dedicar um pouco mais a falar do Leclerc. E falando do Leclerc, Fábio Campos, nós temos aqui o e-mail do Arthur Santana, que diz o seguinte: eu sou ouvinte há anos, desde os tempos de Bárbara Franzin. E sim, é a primeira vez que eu escrevo.
Que beleza, que beleza.
Cada vez mais me torno fã do menino Leclerc. Adorei sua vitória no GP da Bélgica, mas sinto que essa da Itália foi como se fosse a sua primeira. Diante da gigante torcida italiana, na casa da Ferrari e segurando o gigante Lewis Hamilton. Não poderia ser melhor. Quando ele cruzou a linha de chegada e que pela transmissão pôde se ouvir a torcida vibrando, admito que me arrepiei inteiro. Como é lindo de se ver o autódromo cheio e que paixão pela Ferrari. Não sou um grande admirador da escuderia vermelha, mas impossível não estar feliz com a cena da reta lotada e com todos cantando o hino italiano. Gostaria que comentassem se, após dar a segunda vitória à Ferrari e a primeira após 9 anos na Itália, os torcedores, imprensa e manda-chuvas da Ferrari darão prioridade ao menino em relação ao Vettel daqui até o final do ano.
Posso começar?
Por favor. O âncora acabou seco o e-mail, eu não sabia se já tinha acabado.
Vamos lá. Eu acho que essa prioridade já passou da hora, na verdade, né? No começo do ano, a gente acompanhou um começo forte do Leclerc, depois justamente uma caída, mas ele sempre demonstrando uma personalidade muito forte e um talento muito grande. Se a Ferrari quiser e deve olhar a longo prazo, eu acho que eles deviam sim apostar no Leclerc como o primeiro piloto, prepará-lo dessa forma e já passar essa responsabilidade para que no momento em que ele efetivamente estiver brigando por um título mundial, ele já tenha passado por situações onde a pressão, onde os holofotes e onde todas as situações estejam efetivamente voltadas para ele. Então, é óbvio que ter um tetracampeão do lado e fazer com que esse tetracampeão, que é o Vettel, se torne o segundo piloto, não deve ser algo fácil, até pela força que deve ter nos bastidores, o Vettel, os empresários, etc. Mas eu acho que se a Ferrari quiser algo para o futuro e quiser moldar o Charles Leclerc para ser a cara da Ferrari nos próximos 3, 4, 5, 7 anos, ela deve dar sim prioridade para o menino Leclerc.
O Lucas Tinoco, Fábio Campos, que não falou se é a primeira vez que se inscreve ou não, mas eu não estou lembrando do nome dele. Até peço desculpa se ele já escreveu antes. Ele diz o seguinte: a Ferrari confirmou o favoritismo no GP Spa e Monza, e o mais significativo, a mudança no status dos pilotos. Vem batendo nessa tecla aí, Fábio Campos, sobre mudança realmente de primeiro ou segundo piloto na equipe, de ordens e tudo mais.
Vamos lá, Raposo. Charles Leclerc, que 7, 8 dias, né, viveu esse menino. Da morte de um colega a duas vitórias, uma em 24 horas, a outra, como foi? Eu acho o seguinte, antes de eu entrar em qualquer tipo de consideração sobre priorizar ou não, embora o ouvinte das antigas já saiba aonde eu vou pisar nesse terreno. Eu fiquei pensando nessa corrida, depois dessa corrida, o quanto, eu fiquei questionando o quanto nós, imprensa e torcedores, e fãs, e podcasters e tudo mais, o quanto nós não superestimamos tudo o que envolve a Fórmula 1. O quanto a gente não valoriza isso demais. Muito mais, provavelmente, do que quem está lá dentro, do que quem está lá fazendo a coisa acontecer. Por que eu digo isso? Porque teve um momento da prova em que eu acho que eu transpirava, e olha que eu não sou de transpirar. Eu suava, no sentido de...
É um detalhe interessante para os nossos ouvintes. Esse.
É um detalhe muito rico, inclusive, para as nossas ouvintes também, que inclusive estão em falta com a gente, estão muito sumidinhas, as nossas ouvintes do lado feminino. Eu estava tão tenso, Raposo, que eu pensava... Teve duas, três vezes que o Hamilton entrou embutido na reta, que eu falei, agora vai. Mas não era tenso no sentido de não querer que um passe ou de um vitorioso ou não. Eu não tenho nenhum tipo de torcida. Mas é impressionante, é impossível você ficar indiferente à situação que foi se construindo durante a corrida. Do menino que vence a primeira vez guiando uma Ferrari em Monza, como fez Fernando Alonso, como fez Michael Schumacher. E eu terminei a corrida, eu pensei, não é possível um menino de 21 anos não errar a ponto de perder a vitória. Ele errou. Teve erros, todos tiveram. Acho que não teve um daqueles da frente ali que não tenha errado. Não foi uma atuação tecnicamente perfeita, embora tenho certeza que aqueles que elogiam no piloto automático já devem ter falado essa frase. Mas ele não perdeu a corrida. E me assusta o fato de um menino de 21 anos guiar tão bem a ponto de não perder uma corrida. Então eu fiquei pensando o quanto nós, que estamos de fora, não superestimamos o peso de pilotar uma Ferrari em Monza e sofrer a pressão de um cara do tamanho do Hamilton por quase a corrida inteira. Parece que esses caras não valorizam isso como a gente, porque não é possível. Que outra explicação a gente pode dar para um menino desse aguentar essa pressão, a não ser que seja um fenômeno, alguém que seja realmente um piloto diferente? O Leclerc, para mim, não é futuro da Ferrari. O Leclerc é o presente da Ferrari. Ele já entrega para a Ferrari. Ele já vence corridas para a Ferrari. Corridas, no plural. Imputar a vitória do Leclerc a uma vantagem técnica da Ferrari em reta é quase desonesto. Quase. Beira o desonesto. Ou o desconhecimento. Porque é evidente que o poder de motor em reta da Ferrari, que ficou evidente na largada, como o Hamilton larga melhor e ele consegue chegar na freada ainda até com uma certa folguinha por causa da velocidade da Ferrari, era evidente que o mesmo DRS, como a gente pode falar sobre o DRS nessa edição, mais uma vez, e coisas diferentes. Mesmo com o DRS aberto, o Hamilton não conseguia alcançá-lo. Tudo isso é fato. Agora, praticamente todas as freadas na curva 1, o Hamilton estava em cima do garoto. Na curva 3, inclusive. Curva 3 não, porque a curva grande é considerada. Né? Na verdade, na freada da segunda chicane. Variante de la Roggia.
Cadê o Diogo aqui para dar a definição? Se vale ou não vale aquela curva? O
Diogo é um fã do número de... Que o Fábio Wilson já esteja avisado que certas pistas são proibidos... É proibido chamar certas curvas pelo número. Né? Interlagos, Monza, Spa, Silverstone, Suzuka... Não venha, não pode. Está proibido. Isso aqui é...
Vou aprender o nome de todos.
Rapidinho. As de Monza, você não precisa, tenho certeza que você já sabe. Então, várias vezes o Hamilton chegou ali embutido no Leclerc. Então, você dizer que a vitória dele é... Não estou nem falando que alguém disse isso, não. Já estou me antevendo aqui a algo que pode ser apenas uma divagação sem muita base. Mas dizer que a Ferrari... acreditar a vitória do Leclerc a essa, porque muita gente pode fazer no futuro, né? Se ele bate nas duas próximas provas, alguém pode questionar, que é o que estão fazendo com o Vettel. Né? Então, a fase do Vettel está servindo para questionar os seus quatro campeonatos, que devem ser questionados, embora eu tenha ressalvas a puxar essa fase dele para comparar com aquilo lá atrás. Mas o Vettel vai vir no programa mais à frente. O fato é que o Hamilton chegou disputando freada, se não lado a lado, mas... Eu repito a expressão, embutido na traseira do Leclerc. Então, vencer essa corrida, e eu acho que o que a gente viu nesse domingo foi um feito, se não histórico, um feito indiscutivelmente gigante, porque é um feito que reúne simbolismo e façanha técnica. Muito simbólico por ser aonde foi, como foi, com Ferrari no primeiro ano, com torcida, com pressão. Simbolismo que muitas vezes dita a linha dos comentários. Dessa vez não foi só simbolismo, foi o simbolismo com o lado técnico. Foi uma corrida gigante tecnicamente do menino, que passou, repito, a corrida inteira, e essa é uma exceção, ouvinte, tá? É a primeira vez, talvez em anos, ou talvez na história deste programa, que a gente já faz o café sabendo o título, a gente já faz o bloco sabendo o título do bloco, a estrela de vermelho que venceu as flechas de prata. Porque não foi uma, foram duas. Não é que o Leclerc derrotou um piloto. Ele jogou contra duas Mercedes em condições diferentes, contra pilotos de qualidades diferentes, mas com condições técnicas diferentes. E ele venceu as duas. Esse é o tamanho do que fez, para dar uma ideia do tamanho do que fez Charles Leclerc em Monza nesse domingo. Ele não vai mais pagar nada para comer na Itália, porque depois que eu vi esse final de semana, o Jean Alesi, que ganhou uma corrida no Canadá de Ferrari, admitir que não paga restaurante na Itália, simplesmente por ter sido piloto da Ferrari, eu posso garantir que o Leclerc não paga refeição na Itália para o resto da vida, depois do que ele fez nesse domingo. E justamente, merecidamente, não paga mais refeição na Itália.
E tem um ponto que eu acredito também, Fábio e Thiago. Um campeão se faz não só de talento, e não só um campeão de Fórmula 1, né? Eu acho que você pode ser muito talentoso no seu trabalho, mas você tem que ter uma coisa que é a força mental, aguentar a pressão, momentos difíceis, ter alguém que pode ser mais experiente do seu lado, brigando pelo mesmo cargo. E é nesses momentos que você tem que se destacar e mostrar que você efetivamente está pronto para estar onde você está. Eu acho que o que Leclerc mostrou, especialmente ontem, nas duas corridas mais ontem, foi que ele está efetivamente pronto para estar onde ele precisa estar. E pronto para. Diferente, por exemplo, de um. Não diminuindo o talento ou o mérito, mas um Valtteri Bottas, que é um ótimo piloto, mas é um ótimo piloto. E ponto. É um piloto que, quando tem uma pressão muito forte, sucumbe à pressão, teve alguns bons momentos. Que conseguiu vencer a mente e vencer os talentos que estavam próximos dele, mas você vê caras como Leclerc, como o próprio Verstappen, eles são diferentes do ponto de vista de talento e de entender que eles merecem estar onde eles estão, e que não importa o ambiente, eles estão ali para fazer o que eles precisam fazer, que é ganhar a corrida. Então o Leclerc, ele ganhou um admirador nessas duas corridas. Eu já tinha bastante, quase que convicção a respeito do talento dele, mas nessas duas ele efetivamente mostrou para o mundo o que ele pode fazer.
E Fábio, você tocou num ponto ótimo que eu gostaria também de tocar nele, que é incrível como se nota no Leclerc. E isso para mim, não pode não ser para algum ouvinte, isso para mim faz uma diferença fundamental, que é postura. Essa palavra tão bonita, inclusive, que é postura de piloto. Piloto campeão, piloto vencedor. Que ele vai ser campeão, eu não sei, eu não vou prever, não gosto de... Essa expressão futuro campeão da minha boca não sai. Simplesmente porque eu não tenho essa informação. Não tenho bola de cristal. Você pegar o que esse menino fez na Sauber, em Interlagos, em 2018, que é a equipe, ele fora do Q3, relógio terminando, a equipe fala, vem pro box, ele fala, não, vou dar mais uma volta, vou tentar mais uma, entrar no Q3 por causa dessa volta, você já viu alguma coisa. Você vê esse menino receber no Bahrein as ordens de equipe da Ferrari, como a gente pode falar sobre isso também hoje, caso queiram. Você vê esse menino receber uma ordem de não ultrapasse e ultrapassar, ir para cima e ignorar. Você vê esse menino falar o que falou, acho que na Bélgica. Foi na Bélgica, porque o qualify na Itália praticamente não existiu no final. Virar na Bélgica e falar, olha aqui, gente, dane-se o timing. Dane-se esse negócio de ir para a pista no finalzinho. Me soltem, eu quero ir. Vamos esquecer isso, eu quero ir agora. Você vê esse menino encarar ninguém mais, ninguém menos do que Jockey Clear, em Mônaco, quando não foi liberado para a pista e perdeu vaga no Q2 ou 3 por causa disso. E ele sair do carro e encarar o diretor no sentido, que isso? Mostra como postura de piloto faz a diferença. Pode não ser campeão, pode ganhar só essas duas corridas, não interessa. O número de casos que nós já vimos de pilotos que se apequenam diante de um rival grande é uma coisa gigante, de que vem com aquele discursinho escrito por assessorias de imprensa. Não, estou aqui para aprender. Não, primeiro não, é porque ele é muito rápido. Com o máximo que eu puder aprender. Aprender uma ova. Quem é rápido, quem é bom, se garante. O Vettel mostrou que, pelo menos no quesito eu me garanto, é igual a Hamilton, é igual a Verstappen, se não for maior. Porque está peitando uma equipe, já peitou várias vezes esse ano, uma equipe que muitos não peitam. Brasileiros tiveram coragem de peitar só os microfones da imprensa. Ele está peitando. E está recebendo os frutos de ter feito isso.
E aí me passa algo pela cabeça, que não sei se passou pelos de vocês também, que esse lugar do Charles Leclerc era para estar sendo ocupado, né, pelo Jules Bianchi. Fico me perguntando se Bianchi teria tido, se estaria tendo aí os mesmos resultados, se estaria tendo aí as mesmas conquistas. Era ele que foi tirado, né, como piloto da Ferrari, colocado ali na preparação, passando por equipes menores para chegar então a assentar no carro da Ferrari no futuro, com esse projeto de futuro para a Ferrari. E aí a gente sabe o que aconteceu, os caminhos que aconteceram, aquele grande prêmio do Japão que levou o Bianchi, e aí o Leclerc entrou nesse lugar, por assim dizer, e está entregando muito bem no papel em que recebeu das mãos do, a gente pode dizer, dessa chance que veio, e está entregando o que tinha que entregar, Fábio Campos.
É interessante o seu questionamento, Raposo. Interessante. Me levanta outro aqui, que eu até esbarrei isso no Twitter hoje. Essa segunda. Não existe hoje nem ontem, viu, seu Fábio? Já fica a primeira lição. Porque os ouvintes vão escutar pela quarta, pela quinta. Os nossos números de downloads estão, felizmente, seguindo durante a semana e não concentrados em um dia só. Mas, enfim, brincadeiras à parte. Eu até falei sobre isso hoje, Raposo. É interessante você colocar o que seria o Bianchi vivo, aonde estaria a Ferrari hoje. Eu penso em outro piloto, que quem escuta o Café há muito tempo nos ouviu aqui anos, eu posso falar no plural mesmo, anos, questionar a presença do Kimi Raikkonen na Ferrari. Veja a diferença, olha o tamanho da diferença do que era aquele piloto que se arrastava, que teve petição online. O que será que está pensando a turma da petição online hoje? Teve petição online exatamente um ano atrás. exatamente um ano atrás, 9 de setembro, dia da gravação desse programa. Teve petição online para que a Ferrari não dispensasse Kimi Raikkonen. Aliás, eu acho que foi 5 dias antes, talvez não seja 365 dias precisos. Mas o ouvinte entendeu o que eu quis dizer. O que será que a turma da petição está dizendo agora? Porque quem questionou aqui, e não é perseguir o piloto, não é não gostar dele, não é não gostar da Ferrari, não é nada disso. O Kimi Raikkonen não tinha performance de piloto da Ferrari. Vocês estão vendo hoje a diferença que faz colocar lá um piloto. Por isso que eu falei que há motivos de se parabenizar a Ferrari. Por apostar no talento. Aonde estaria hoje, repito, 9 de setembro de 2019, aonde estaria a Ferrari com esse Vettel e aquele Kimi Raikkonen? Parabéns a Ferrari. Apostar em piloto bom, ao invés de ficar com essa de renovar com o segundo piloto, Cordeirinho, pode ser bom quando as coisas estão funcionando. No dia que você precisar de braço, pode te fazer falta.
Vamos achar essa petição, vamos atrás dos nomes que assinaram a petição. Pode falar, Fabio.
Bom, segundo essa linha que você disse que o Kimi Raikkonen, e eu concordo com você, que ele não estava tendo performance de piloto da Ferrari. Você não acha que o Vettel, e nada diminui os 4 títulos que ele teve, especialmente 2 dos 4, mas já não está mais do que comprovado que o Vettel não tem a performance de um piloto da Ferrari?
Eu vou pedir para o Fábio Campos segurar essa resposta.
Eu não respondi porque eu sabia que eu seria cortado. Estou sendo devidamente cortado. O senhor está certo,
Fábio. Exatamente.
Explica para o ouvinte por que eu não vou responder isso agora.
Porque nós vamos dedicar o segundo bloco a falar de Sebastian Vettel. Então nós vamos falar bastante de Sebastian Vettel. Mas só para responder uma questão, Fábio Campos, que já foi posta aqui, e você deu umas escapadas aí, a gente está querendo ouvir você. Só.
É isso,
falar.
Eu não escapo de resposta nenhuma. O que eu escapei, senhor Anco? Vai, me provoca.
Com mais ênfase, eu vou trazer uma pergunta que foi enviada por áudio lá no grupo de apoiadores.
Opa,
aliás,
que prazer,
eles têm essa premissa, né, de fazer isso lá no grupo de apoiadores, mandar por áudio. O nosso querido Felipe, com I, Felipe Duarte.
Agora uma pergunta também para geral e pro café também, para o programa. Mais uma vez a gente vê que a Ferrari, com essa estratégia de definir desde o começo do ano o primeiro e segundo piloto, erra. Escolheu o Vettel já de início, não deu chance para o Leclerc no começo e entregou alguns pontos, inclusive para o Leclerc, perdeu alguns pontos com o Leclerc no começo do ano. Será que se o Leclerc tivesse o carro livre, ou não um carro, mas a disputa livre interna na equipe, ele disputar, de acordo com o desempenho que ele mostrou desde a primeira corrida, será que ele não estaria pelo menos disputando o título com o Hamilton agora?
Por favor, Fábio Campos.
Legal, Felipe, obrigado pela pergunta. Título não, porque a diferença de carros é avassaladora. Nas pistas em que a Ferrari tinha uma vantagem técnica enorme, a Mercedes chegou embutida atrás. Isso é o tamanho da diferença dos dois carros, por isso que eu repito. Acho que Singapura é Mercedes versus Red Bull. Tomara que eu esteja errado. Tomara que tenhamos 3 equipes na briga. Enfim, que seja Mercedes e Ferrari já vai ser bom. Se forem 3, melhor ainda. Mas tecnicamente, não é assim que eu vejo. Eu gosto de citar uma frase, eu já citei ela há muito tempo, eu acho que vale repetir, até pela nossa audiência rotativa, como diriam os programas de televisão, que tem muito a ver com essa questão do privilegiar ou não. Eu não acho que a Ferrari tem que privilegiar o Leclerc, porque eu não acho que equipe nenhuma tem que privilegiar piloto nenhum. Eu acho que a equipe tem que trabalhar, como eu falei agora, para ter 2 pilotos rápidos e funcionando. O que a Ferrari fez com o Leclerc no começo do ano, o ouvinte do café ouviu a nossa crítica aqui, porque nós não concordamos com esse tipo de coisa. Pode fazer falta, sim, os pontos que ela tirou do Leclerc, não para um campeonato mundial, mas por uma posição no campeonato de pilotos. Pode fazer muita falta. E aí a frase que eu trago de volta, que eu falei, na verdade não é uma frase, é uma citação, né, de um filme que eu gosto muito, que hoje deve estar meio... pode-se elogiar ou não com essa disputa boba que existe no Brasil hoje, que é o filme Tropa de Elite, quando o personagem principal fala que o sistema não tem planejamento central. No contexto do filme, ele quer dizer que o sistema manda matar, independente de consequências, de quem vai ser culpado, de que vai acontecer depois. E nós usamos essa expressão aqui no começo do ano, quando eu chamei do efeito Audi. que é você prejudicar na primeira, segunda, terceira corrida o piloto que lá na frente se mostra o mais rápido. É tentar ver o automobilismo com uma previsibilidade que muitas vezes o automobilismo te ultrapassa e te deixa rodado na curva, como ficou inclusive Sebastian Vettel nesse final de semana. O jogo de equipe, na segunda, terceira, primeira, segunda e terceira provas do ano, ele não tem planejamento central, como diz no filme, porque ele crava que aquilo ali é aquilo ali e só pensa naquele momento e não pensa lá na frente. Quando eu já falei, a Audi perdeu um campeonato por fazer jogo de equipe errado no começo do ano, por prejudicar o piloto que depois veio a ser o mais rápido, no que foi um castigo que eu aplaudi de pé. Eu me levantei quando acabou o campeonato da DTM e aplaudi de pé, porque não há jeito mais gostoso de ver uma equipe perder o campeonato do que tirando pontos dos seus próprios pilotos, fazendo essa coisa baixa, essa coisa tão anti-automobilismo, tão aceita hoje em dia, que é o jogo de equipe. Quando é feito nas primeiras provas do campeonato, pode dar nisso. Então, Ferrari não tem, na minha opinião, Felipe, que privilegiar ninguém. Ela pode sim sofrer as consequências do que ela fez. Mas ela fez, como diria o capitão, sem planejamento central. E quando não tem planejamento central, meu amigo, é bom quando um tapa na cara vem dessa maneira. Acho que não vai fazer diferença para o título mundial. O título mundial acabou no Azerbaijão, na minha opinião. Mas, embora o Bottas tenha vencido no Azerbaijão, né? Talvez tecnicamente a gente pode arredondar para a Espanha, então, a corrida seguinte. Mas acho que a gente já falava, né, Raposo? No Azerbaijão a gente já dava coisa meio... Tem que voltar um programa e achar quando que a gente cravou, né? Não foi só a gente, né? O mundo inteiro percebeu ali que o campeonato tava encerrado. Então, vamos ver o que vai fazer ou não. O fato é que o Leclerc já tem mais pontos do que o Vettel, mesmo tendo sido dele tirado os pontos no começo do campeonato.
E aí cabe um ponto que eu acho que da mesma forma que a gente deve solicitar cautela quando a gente faz uma análise do momento do Vettel, de que ele não pode esquecer tudo que ele já fez no passado, a gente tem que tomar muito cuidado também ao fazer uma análise do talento do Leclerc. Por exemplo, eu não vejo o Leclerc brigando pelo título, como o Fábio Campos falou, porque ele não tem equipamento para isso. Então dizer que se lá no começo ele tivesse sido priorizado, ele estaria na briga com o Hamilton, ele é bom, ele é talentoso, acredito sim que ele vai ser campeão do mundo em algum momento, mas ele não é um santo, um gênio, alguém que faz milagre na pista. Então acho que a gente tem que ter bastante cautela nas análises, tanto do ponto positivo quanto do ponto negativo.
Fábio Campos, se a gente passar reto então com o Leclerc e fechar esse primeiro bloco...
Não tem mais e-mails, Raposo, para inserir aí? Não, né?
Não. Tem e-mails, mas falando de outros assuntos.
Ok.
Vou falar uma coisa técnica a respeito do...
Você pode falar o que você quiser nesse programa, o que você quiser.
Não, é só chamar a atenção, mais uma vez, reforçar o quanto esse cara é diferente. Todos acredito que acompanharam a saída da parabólica, o modo como ele estava entrando e saindo na curva. O quanto ele pressionava para entrar, colocava quase que as quatro rodas para fora da linha branca e saía muito mais forte. E só ele conseguiu fazer aquilo. Então, assim, é muito interessante a leitura de pista, utilizar o traçado de uma forma diferente dos outros pilotos e conseguir fazer isso com uma perfeição, não por uma, não por duas, não por três, mas praticamente a corrida inteira. Inclusive, no final, quando ele já estava com os pneus gastos, ele seguiu fazendo o traçado, entrando muito forte na parabólica, jogando o carro quase que ao extremo e saindo com um carro muito mais forte. E aí colaborava também o fato do motor Ferrari na reta, na saída da curva, ser muito mais forte, mas ele já entrava na curva sempre com 5, 6, 7 quilômetros, mostrava ali no gráfico da oficial da Fórmula 1, mais rápido do que os outros pilotos e com um traçado mais agressivo. Isso eu achei muito legal.
Interessante isso, né, Fábio? Porque teve freada da parabólica em que o Hamilton estava embutido na traseira dele. Eu tô falando das... Eu fiquei impressionado com a freada da curva 1. Todos os momentos que ele chegou ali, ele escapou uma vez, mas todos os outros momentos que ele chegou ali e não errou, esse seu ponto é muito bem colocado. Eu acho o seguinte, gente. Esse menino passou em 14 corridas de... promessa à realidade. Hoje ele já não é nem primeiro piloto da Ferrari. Hoje ele é, ele está em outra categoria em relação ao seu companheiro, que nós falaremos no próximo bloco. E ouvindo isso que o Fábio falou e refletindo sobre essa corrida, eu volto sempre a dizer algo que já disse aqui, mas que os donos do DRS não percebem. Há corridas em que a perseguição, em que a não ultrapassagem, e logo eu dizendo isso, né? Mas se tem alguém que faz questão aqui de lutar pelas ultrapassagens toda segunda-feira, sou eu, mas há corridas em que a não ultrapassagem é que dá o brilhantismo, é que dá o sabor. Foi muito feliz o pessoal da Auto Esporte, e queria ter sido eu a lembrar disso, até porque é uma corrida que eu já defendi, já lembrei várias vezes aqui no Café com Velocidade, mas foram eles muito felizes ao lembrarem que Monza 2019 pode ter sido para a história do Leclerc o que Imola 2005 foi para o Alonso. Alonso explodiu para o mundo naquele dia em que não deixou o Schumacher passar. A Imola do Alonso de 2005 pode ter sido para o Leclerc a Monza 2019, porque esse tipo de atuação, quando acontece, é muito bonita, né? Não há nada mais valioso no automobilismo do que a ultrapassagem. Nada, nada, nada. Mas às vezes o fato dela não acontecer é que dá o sabor, é que dá o brilhantismo, é que dá a tensão, porque eu repito, foi um grande prêmio tenso de se assistir. Tenso no ótimo sentido. Tenso no sentido de vai acontecer ou não vai? Que volta será? Como será? Independente de ter acontecido ou não, e não aconteceu, os momentos em que esses dois dividiram curvas e dividiram freadas foram, sem dúvida nenhuma, memoráveis.
Perfeito, Fábio Campos. Dessa forma, então, a gente encerra a gravação deste primeiro bloco. Convido o nosso ouvinte aí a já pular para o segundo bloco. Lá vamos falar sobre a punição que veio e se deveria ter vindo ou não ao Leclerc, tanto pelo toque no Lewis Hamilton, ali naquela disputa, a espremida, quanto, né, a escapada naquela primeira chicane, que a gente viu punição acontecendo em outras categorias pelo mesmo movimento. A gente vai discutir isso e um pouquinho também sobre Vettel. Será que Vettel para? A aposentadoria está chegando? O que acontece com o Sebastian Vettel? Pule logo para o segundo bloco, querido ouvinte, porque está imperdível.